Deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Reitero o meu bom dia a todos. Entramos diretamente no ponto 1 da nossa ordem do dia. Trata-se da apreciação e votação do programa do 3º Seminário sobre o Mar. Ele foi distribuído a todos os senhores deputados. Gostaria de saber se há algum comentário que os senhores deputados queiram deixar relativamente a esta proposta que ainda não está votada.
E fixação da data de definitiva.
30, 31, 31. Sr. deputado Luís Espreito, não sei se quer acrescentar alguma coisa relativamente à proposta que aqui está.
Eu penso que, muito bom dia a todos, eu penso que houve já alguma evolução relativamente em termos de proposta relativamente a este 3º seminário realizado em Matosinhos. Relativamente ao primeiro painel, pronto, mantendo-se aquilo que estava previsto, portanto um representante da cultura, da indústria conserveira e das atividades relacionadas com a pesca, a moderação sugeria-se que fosse alguém ligado, um jornalista ligado ao setor e que pudesse, no fundo, também dar, se calhar, outra visibilidade. No segundo painel, para além das questões relacionadas com os transportes marítimos, a atividade portuária, a construção naval, também sugeriríamos a introdução de alguém ligado às questões energéticas, portanto, à área da energia, e sendo a moderação feita por algumas das empresas que possa ter trabalhado do ponto de vista de informação as questões relacionadas com o mar. Por último, não estava previsto, mas penso que corresponde também uma opinião que possa ser partilhada por tantos grupos parlamentares, haver um terceiro painel que correspondesse à intervenção dos grupos parlamentares que não estava prevista na primeira proposta. Portanto, relativamente ao documento que foi distribuído, eram algumas questões, sendo certo que o meu colega Cristóvão Norte é que tem trabalhado mais este assunto, mas esta é a última informação disponível que temos e propostas que trazemos para discussão.
Muito obrigado. Inscrições? Sr. deputado Jorge Fão.
Obrigado, Sr. Presidente. Também, quem tem acompanhado mais em pormenor esta questão é a minha colega Ana Paula Vitorino, que não está cá, penso que não pode estar hoje aqui. Eu, entretanto, em relação a um documento que tinha anterior, que admito que já tem há algum tempo, e este documento que temos agora mais recente, há aqui um pequeno ajustamento por aquilo que eu percebi. Primeiro esclarecimento, que é, há aqui uma temática que estava prevista anteriormente, tem a ver com a Náutica da Recreio, Desporto e Turismo, que passaria eventualmente para ser o tema para um quarto seminário. Isto é pacífico? Ou melhor, não é pacífico, será seguramente.
Consensual.
Pronto. Não, está bem. Pronto, mas houve uma questão especial que eu sinceramente não discutido para nós. Sim, está bem. Pronto, aqui nesta questão, o painel, portanto, este painel de recursos naturais vivos, pesca e aquacultura, eu não sei se há, quando se evoca aqui a questão da indústria conserveira, não sei se há ou não desenvolvimento de indicação de protagonista. De qualquer maneira, eu tinha aqui uma pessoa que poderia indicar, que é o presidente da ANIP, que é o presidente, não, o secretário-geral, que é o Castro e Melo, que é um homem que, porventura, poderia ser surgido como tal. Relativamente aqui à vertente do armador, não sei se também se há algum desenvolvimento neste sentido. A organização, a ProPeixe, que é essencialmente uma organização da área do cerco, mas que tem um peso significativo em toda a estrutura de pesca do norte do país, esta podia ser uma sugestão, estou a dizer uma sugestão. Eventualmente, alguma outra organização que envolva armadores, porventura, há uma outra organização de armadores do norte, de pesca não costeira e artesanal, mas de pesca longínqua, que porventura poderia também envolver-se aqui. Eu não sei, quando se fala aqui num armador, é dirigido concretamente a que área em especial. Penso que neste painel deveríamos introduzir alguma coisa relacionada com a abordagem das expectativas do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos da Pesca. É transversal aos interesses da pesca e da aquacultura. O processo está praticamente numa fase final da organização daquilo que são a estrutura nacional do funcionamento do programa. Eventualmente uma abordagem, não tenho sugestão nenhuma de quem o poderia fazer, mas uma abordagem relacionada com aquilo que se dá aos instrumentos financeiros para o próximo horizonte de 2014-2020 para o setor da pesca e da aquacultura, parecia-me que teria cabimento aqui, no âmbito do painel, introduzir uma abordagem à questão de FEM. Era a nota que eu dava. Deixava já adiantado, então, aqui uma outra questão relativamente àquilo que poderá ser um painel de um quarto seminário da Náutica de Recreio e de Desporto. A possibilidade de se integrar aqui, fica já essa nota, embora isso seja um programa, uma questão para discutir mais à frente, uma abordagem e apresentação de um projeto que penso muito interessante nesta vertente, que é o chamado Centro de Mar de Viena do Castelo, que cobra a área do desporto náutico e da investigação, e que julgo que é uma experiência bastante bem sucedida a vários níveis e que deveria ser contemplada no âmbito deste painel, que já vi que não vai ser agora, da Náutica de Recreio e do Desporto.
Bem, o Sr. Deputado João Paulo Viegas, não sei se quer acrescentar alguma coisa, se não. Deputado Luís Pereira.
Relativamente às questões colocadas pelo deputado Jorge Fão, eu penso que também temos de ter aqui painéis que depois sejam eficazes no sentido do tratamento das matérias. Sendo certo que a questão do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos é transversal e naturalmente poderá ser abordada pelos participantes, eu lembro que já no anterior seminário tivemos a abordagem desta matéria do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Não sei se fará sentido voltarmos a estar a repetir esta questão. Quanto à questão dos nomes, nós tínhamos já sugerido relativamente à aquacultura o secretário-geral da Associação de Portugueses de Aquacultores, o José Fernando Gonçalves. Relativamente à indústria conserveira também pensamos que também já estava inclusivamente aqui o José Castro Melo para a indústria conserveira, portanto parece-nos tudo bem. Relativamente à questão da pesca é sempre uma situação complexa, porque há tipo de atividades diferentes. Nós tínhamos pensado, portanto estamos a falar aqui numa lógica nacional, não estamos a falar numa lógica regional, sendo certo que as questões da pesca de cerco não são as mesmas da pesca longínqua, não são as mesmas da pesca do arrasto. Pronto, nós pensamos que há uma pessoa que consegue fazer abordagens interessantes a todas elas, que é o engenheiro António Cabral, que tem alguma qualidade. Penso que era uma sugestão nossa, mas também não faremos nenhum fincapé em nenhum desses nomes. Não é? Relativamente às questões de energia, transportes marítimos e atividades portuárias, já que estamos a falar de nomes, pronto, as nossas sugestões na área de energia era o professor Dr. António Costa e Silva, na área dos transportes marítimos e atividade portuária, a Dra. Lídia Sequeira, e relativamente aos equipamentos de construção naval, o professor Dr. Carlos Guedes Soares, do Instituto Superior Técnico.
Muito bem. Creio que está razoavelmente pacificado o programa. A única coisa que eu pedi aos senhores deputados hoje era que pudéssemos fazer aqui, para já, uma aprovação formal relativamente a esta proposta, para podermos desencadear os necessários convites e pôr de pé este programa. Adicionalmente, duas informações mais. Tínhamos falado na data de 31 de março para a realização deste seminário, que é uma terça-feira, e a realizar-se em Matosinhos. Portanto, era o que estava consensualizado. A segunda nota, relativamente ao quarto seminário, tinha ficado também consensualizado na última reunião que apontaríamos a sua realização para Peniche, que foi uma proposta que nos foi apresentada pelo Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac. E, portanto, a partir daqui, pedia também aos diferentes grupos parlamentares que logo que houvesse oportunidade para começarmos a construir, aliás, já aqui com uma proposta que o deputado Jorge Fão deixou, que pudéssemos começar a construir este quarto seminário para que não dilatássemos muito no tempo a sua realização. Senhores deputados, vou colocar muito rapidamente à votação esta proposta de programa para o que podemos formalizar os convites. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem do dia diz respeito ao escrutínio europeu. Há um conjunto de duas iniciativas que são suscetíveis de escrutínio por parte da Comissão. Pergunto aos diferentes grupos parlamentares se há inscrições para este efeito.
Portanto, nós veríamos com agrado o escrutínio da COM83, que é a segunda.
Muito bem. Cabe o relator, cabe.
Pronto, inclusivamente nós poderemos ficar com este escrutínio, porque estamos a tratar também de matéria relacionada com projetos de lei neste âmbito. Se houver acordo dos tantos grupos parlamentares, peço por economia de trabalho.
Senhores deputados, vêem algum inconveniente que esta iniciativa de escrutínio europeu possa ser entregue ao grupo parlamentar do PSD? Muito bem. Então, assim sendo, está selecionada esta COM 2015-83, cabe ao PSD a designação de relator, que é o Sr. Deputado Ulisses Pereira. O Sr. Deputado Ulisses Pereira é o relator para esta COM 83. O ponto 3 da nossa ordem do dia tem a ver com a admissibilidade da petição 474/12 da 4ª. Trata-se de... solicitam que seja efetuada uma alteração legislativa aos decretos-lei número 314/2013 e ao decreto-lei 315/2003 também. Os peticionários remetem em anexo um projeto para eventual alteração legislativa. Dizia-me o Dr. Joaquim Ruas que esta iniciativa podia ter sido distribuída pelos diferentes grupos parlamentares em termos de expediente normal, portanto, como sendo expediente normal, e os diferentes grupos parlamentares poderem analisar a pretensão dos requerentes. Ela é transformada numa petição, é suscetível de ser escrutinada também pela Comissão. Quantas assinaturas tem? 800, portanto não vai a plenário, não tem sequer 1000 assinaturas, portanto não vai sequer a plenário, mas tem a possibilidade de ter um relatório e os diferentes grupos parlamentares depois poderem agir em função do relatório final para essa petição. O relator cabe
PSD.
Ao PSD.
80 e 97 assinaturas.
Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Pronto, indicaremos a deputada Maria José Moreno para acompanhar este processo.
Muito bem, está adjudicado. A senhora deputada Maria José Moreno é a relatora. Sr. Deputado, vou ainda sobre esta... Senhores deputados, vou colocar à votação a admissibilidade da petição. Senhores deputados, vou colocar à votação a admissibilidade desta petição. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade a admissibilidade da petição número 474. Senhores deputados, o ponto 4 da nossa ordem do dia trata um conjunto de agendamentos futuros. Fiz uma proposta que foi distribuída pelos senhores deputados. Há aí um conjunto de datas que são suscetíveis de ser ocupadas com trabalhos da Comissão. Chamava a especial atenção aos senhores deputados para o seguinte. No dia 9 de abril, esta é a nova data para podermos eventualmente contar com a presença do Comissário Europeu na Comissão de Agricultura. Havia uma data, algures, em maio, que entretanto é antecipada para esta quinta-feira, 9 de abril, exatamente nos moldes que tínhamos falado na última reunião, de esta visita do Comissário Europeu ao Parlamento poder ocorrer ao fim da manhã. Estamos a falar entre as 11h30 e o meio-dia. Bem sei, tal como referi na última reunião, que isto pode colidir com reuniões dos diferentes grupos parlamentares, ou ainda nesta quinta-feira poder realizar-se no fim da tarde. Logo após o final do plenário, podemos ter aqui o Comissário Europeu. A organização ainda está pendente também daquilo que for a visita junto do Ministério da Agricultura e, portanto, estamos aqui ainda na fase de conversas, que não mais do que isso, sobre a arquitetura desta visita. No dia 15 de abril, a quarta-feira, também ficou consensualizado na última reunião, estávamos pendentes apenas da confirmação por parte do Sr. Deputado Miguel Freitas desta quinta-feira, ou melhor, desta quarta-feira, 15 de abril, para a audição regular do Ministério da Agricultura e Mar. Portanto, faremos nesta quarta-feira, às 10h30, a audição com o Ministério da Agricultura e Mar. No dia 21 de abril, apontaria para esta data, evidentemente que esta é uma iniciativa que ficará sempre sob a alçada daquilo que os senhores deputados e os diferentes grupos parlamentares quiserem fazer. relativamente à concretização de um seminário sobre o futuro do setor cooperativo. Trata-se de uma iniciativa que ficou no nosso plano de atividades. Parece-me curial, nesta altura dos nossos trabalhos, também começarmos a olhar para o nosso plano de atividades e tentarmos consumar o máximo possível aquilo que nos comprometemos a realizar nesta última sessão legislativa. Ainda, neste contexto, uma visita de trabalho da Comissão na área, também em cumprimento do plano de atividades, das raças autóctones que tinha sido sugerido pelo deputado Manuel Fiado Isaac numa visita à suinicultura, à área da suinicultura, eventualmente passando pelo Montijo, e no alinhamento desta, uma outra que poderia ser feita, eventualmente, cobrindo o setor leiteiro e, como foi proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eventualmente com uma passagem pelos Açores. Para esse efeito, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também já me fez chegar uma proposta que já foi distribuída, com a ocupação de 4 dias, portanto, um sábado, domingo, segunda e terça-feira, para este programa, fazendo a cobertura aqui do setor leiteiro, e eventualmente apontamos para o dia 5 de maio a realização do nosso 4º seminário sobre o mar. E, portanto, creio que até meados de maio teríamos dado aqui um contributo significativo ao nosso plano de atividades. Trata-se apenas de uma mera proposta de programação, ela fica... Ficava em meados de maio. Está aqui a possibilidade de ser a 11, 12 de maio, portanto seria 9 sábado, com a partida 9 sábado e a chegada a 12, terça-feira, 12 de maio. Vamos tentar trabalhar a partir daqui. Aquilo que eu pedia desde já, urgência aos grupos parlamentares, era sobretudo a atenção para a programação do 4º seminário do mar e para este seminário sobre o setor cooperativo. O 4º seminário do mar, que será realizado em Peniche, exato. Em maio. Passa o mês de abril todo ainda. Sr. Deputado Manuel Fiado Isaac.
A chamada de atenção era só da vinda do 12 de maio dos Açores. Como sabe, os Açores são gente muito religiosa e estamos a falar isto por causa da questão dos transportes. Ou faz isso com uma dissidência ou então transportes para cá é mentira nessa altura. Portanto, sabendo nós como é que é a comunidade açoriana e sendo o 13 de maio no outro dia. Portanto, bem sempre véspera, cuidado com isso.
Venha para cá.
Claro. O deputado Jorge Pereira acompanhará com particular equidade essa matéria, até porque suspeito que a proposta que aqui está é muito da sua lavra. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pronto, o Sr. Presidente apresentou aqui o calendário da Comissão, nada a opor, embora gostaria desde já de dizer, também não é nenhuma novidade, que, nomeadamente para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, torna-se muito complicado acompanhar todas estas iniciativas que, de alguma forma, agora se concentram, mas pronto, faremos... E estaremos e vamos estar presentes naquilo que nos for possível estar. Agora, só queria chamar a atenção de duas coisas. Uma é esta audição ou possível audição com o Comissário Europeu para 9 de Abril, porque o Sr. Presidente já falou, quer dizer, era bom a Comissão ficar de posse da informação qual é o figurino desta audição. Se isto é mais uma vinda do Sr. Comissário Europeu, à semelhança de outras, em que vem aqui tem 15 minutos para estar rigorosamente e em que nós nem sequer podemos fazer perguntas, ou nem dá para isso, ou então só dá para cumprimentar, ou então se é de facto uma audição em que se possa discutir com o Comissário a política europeia. Só para nós sabermos, não é? Porque geralmente o que eu tenho visto é que vem com o relógio, quer dizer, que não há hipótese, não é uma audição sequer. Pronto. A segunda, prende-se com esta viagem aos Açores. Eu estive a ver o programa proposto, penso, pelo Sr. Deputado, e há só uma coisa que me faz confusão. Posso ter visto mal, que eu vi no computador, mas penso que não. Porque é que não há nenhum contacto com a Assembleia Legislativa Regional? É que nós vamos reunir com o Governo, vamos reunir com as direções gerais, quer dizer, nós somos o Parlamento, não é? Somos a Assembleia da República. Ir aos Açores 3 dias a várias ilhas e não haver um único contacto com a Assembleia Legislativa Regional e com os grupos parlamentares não me parece adequado. Aliás, parece-me até que vai contra todo o protocolo. Com certeza que pode.
Não, não é, mas é no FAIAL, não é? A Assembleia Legislativa funciona no FAIAL.
Funciona onde funcionar. Quer dizer, a Assembleia da República tem que contactar com a Assembleia Legislativa Regional e com todos os grupos parlamentares. O programa está feito para falarmos com o Governo. E eu não me parece correto, independentemente de poder ir ou não poder ir, que isso logo mais para a frente se verificará. Ó, Sr. Deputado, eu não me lembro onde é que vamos, mas o que eu vi foi que vamos saudar o Governo Regional, que não acho mal, que vamos falar com as direções regionais, não é? Ajudem-me. E que nunca se fala com um órgão como o nosso. Portanto, é só isso. Agora, não sei, eu percebo que a partida no dia 9 é eventualmente por causa das questões das viagens, não é? Mas 4 dias para os Açores é assim um bocadinho nesta fase da sessão legislativa, é muito tempo, não é? Pronto, mas...
Muito bem, ainda antes... Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, que também se inscreveu, duas notas muito rápidas. Os dois comissários que vieram à Comissão de Agricultura vieram sempre em audição. Nunca tivemos nenhuma visita que fosse sequer... nem que fosse um contacto diplomático de comissários com a Comissão. Portanto, quer o Comissário da Agricultura, quer a Comissária do Mar, vieram sempre à Comissão em audição. Eu admito que o horário, sendo eventualmente curto, a possibilidade de nós estarmos aqui a discutir era no limite máximo de 2 horas, nós podemos fazer uma audição de uma ronda, eventualmente. Ainda assim, dava-nos a possibilidade de podermos contactar com o Comissário e colocá-lo perante os problemas que os senhores deputados quisessem colocar ao Comissário. Agora, é ponto de honra que a Comissão não fará apenas a recepção do Comissário para apenas um contacto diplomático. A segunda questão, relativamente ao programa dos Açores, o deputado Jorge Pereira, como disse, tem seguramente aqui uma responsabilidade acrescida neste programa. Este é apenas um esboço. Creio que faz sentido acolher alguns dos comentários que a senhora deputada fez e trabalharmos também em conjunto neste programa, designadamente naquilo que a senhora deputada refere quanto ao contacto com a Assembleia Legislativa Regional dos Açores e também a razoabilidade destes 4 dias, podemos eventualmente encurtar isto, nem que tenha que pressionar um pouco mais para concentrar o programa em 2 dias e meio, 3 dias para esse efeito. E, portanto, creio que o deputado Jorge, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e todos nós estaremos em condições de poder ainda acertar este programa, até porque temos algum tempo. Senhores deputados, não sei se há mais alguma questão relativa... Senhor deputado, faz favor.
Bom, Senhor Presidente, só para dizer que a proposta não é uma proposta fechada, naturalmente. Além da Assembleia Regional, também, por lapso, não foi incluída a Federação das Pescas, que podia ser juntada no dia em que se passa no Pico, visto o Presidente sair da Ilha do Pico e ser o espaço, o percurso que nós percorremos, dar perfeitamente para um encontro com ele. Relativamente à Assembleia, realmente foi uma falha, mas podemos agendar isso ou na Ilha do Faial, que é onde está a sede do Parlamento Regional, ou em São Miguel, que é onde funciona a Comissão de Economia, que é onde se trata os assuntos da agricultura. Relativamente ao período, eu tentei conciliar com os voos previstos e a ideia é nós sairmos dos Açores na terça de manhã, podendo chegar aqui por volta das 2 horas e ainda termos a tarde para trabalhar. Mais cedo também acabamos, para visitarmos 4 ilhas, é difícil fazê-lo em menos tempo, a não ser que optemos por deixar alguma destas ilhas de fora. Mas tendo em conta a diversidade de matérias que eu tentei incluir, desde a produção de leite, produção de carne, fruticultura, a vitivinicultura, tendo em conta a paisagem da vinha e também a questão do mar, acho que era importante visitarmos as 4 ilhas. Mas é claramente uma proposta aberta para discussão e para trabalharmos.
Muito bem. Tendo em conta o conjunto de propostas que já foram feitas, deputado Luís Espera, faz favor.
Só 2 notas. Uma, penso que fará todo sentido, a reunião com a Assembleia Legislativa e, portanto, essa sugestão do deputado Helena Pinto. Quanto à questão da duração, compreendendo as dificuldades, nomeadamente o Bloco de Esquerda tem relativamente à ocupação do tempo, eu também, já que vamos ter, no fundo, uma deslocação aos Açores, que envolve alguns custos para a Assembleia, Pronto, eu acho que também poderíamos aproveitar esta vertente que foi colocada pelo deputado Jorge Pereira, tentarmos, no fundo, já que vai haver esse custo, abrangermos o máximo possível de setores de atividade, conforme penso que está projetado neste programa. E, portanto, pronto, vamos sacrificar um bocado o fim de semana, o sábado e o domingo, algum contacto com os eleitores que todos nós teremos, mas penso que já que vamos, é fazermos o mais possível.
Muito bem, senhores deputados. Avanço para o ponto 5, outros assuntos, não tenho nenhum ponto nesta...
Sr. Presidente, eu peço desculpa pela minha insistência, mas é só também por uma questão de organização. Talvez não fosse como suponho eu que a marcação de viagens, isto deve dar trabalho e antecedência, qual é a data limite, mais ou menos, para tomar a decisão, para os deputados informarem se vão ou não vão? Se não podíamos já pôr aqui uma... Só para... A mim pessoalmente convém-me que é para eu tomar as decisões.
Senhora Deputada, nós estamos a falar de 5 de maio, estamos a 2 meses de... 9 de maio. Estamos a 2 meses de distância. Eu acho que os próximos 30 dias teremos aqui tempo para dar continuidade ao nosso programa da Comissão e dentro de 30 dias estarmos em cima deste programa dos Açores para podermos fechar o programa e prepararmos aquilo que tivemos que preparar para realizar esta deslocação.
Obrigada.
Muito bem, senhores deputados, vamos então suspender os nossos trabalhos por breves minutos, só para darmos entrada à Comissão de Acompanhamento da Sardinha. Faz favor.